acalmá-lo outra vez.
Tabajara FM.
Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como um sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Divina comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno. Viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora, diz, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo tem que algum modo de dizer não. Eu canto, ora direis, ora direis. Ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo tem que algum modo de dizer não. Eu canto. Enquanto houver espaço, corpo tem que algum modo de dizer não. Eu canto. Enquanto houver espaço, corpo tem que algum modo de dizer não. Eu canto.
Menu 105.
Abre a porta. Apareceu. A mais bonita sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci o bom da cantar. A mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci. Vai prosseguir, vai dar pra lá no céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Usufruir do bem, do bom, do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abre a porta. A mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci. Vai prosseguir, vai dar pra lá no céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Usufruir do bem, do bom e do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abre a porta, isso é a vida. É a vida assim.
Aí pra vocês, a banda Cor do Som abriu a porta, de Dominguinhos e Gilberto Gil. Ainda Belchior, Divina Comédia Humana, do Belchior. E ainda ouvimos Zé Ramalho, composição do Zé, Força Verde. Agora 5h49, este é Tim Maia.
Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Fazendo uma...
vocês Italia aqui no Menu 105, Banho de Espuma. Também tivemos Titãs, Porque Eu Sei Que Amor, de Paulo Miklos e Sérgio Brito, e A Cor do Som, de Dominguinhos e Gilberto Gil, Abri a Porta, e ainda Tim Maia, Azul da Cor do Mar, composição do Tim Maia. Agora são 5h59, o Menu 105 de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na sequência tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira e logo depois tem Se Liga no Enem. O tema de hoje é linguagens humanas. Tchau, tchau pra você. Menu volta amanhã, a partir das 5 da tarde.
YC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
A rigor, eles se anteciparam à própria criação do núcleo esportivo da Cruzada de Frei Albino na Igreja do Rosário, em Jaguaribe. Como eles frequentavam a paróquia, sendo assíduos coroinhas das missas de Frei Jorge, recebiam de seu Inácio, um diácono querido de todos, a autorização para, após a missa dominical, desde que comungassem, utilizarem o quintal do Grupo Santo Antônio como um desajeitado campo de futebol onde valia tudo. Traves feitas com madeiras tortas, grama pela metade, cal somente na grande área para delimitar o pênalti e bola de borracha ou de couro com os pontos meio arrebentados. Essa era a apresentação daquele campinho, que de pequeno e ruim tinha apenas a parte física, posto que sobre ele começaram a se desenhar as mais belas jogadas de futebol que aconteceram em Jaguaribe no período pré-profissional. Todos os domingos já sabia o que ia acontecer. Depois da missa e do café, substancioso café da manhã, que São Inácio providenciava ainda na sacristia, ante o olhar meio reprovador de Frei Jorge, eis que Geninho e Bebeto, dentre outros, lambendo os beiços, se preparavam para desfrutar da melhor atividade domingueira da época. O famoso e desejado jogo de futebol, assistido por muitos e jogados por poucos. As economias da turma, juntando os trocados que seu Inácio conseguia tirar da coleta, serviam para comprar um padrão de camisas listadas, normalmente alvinegras ou alvirrubras, dependendo de para quem pendesse a simpatia, ou pelo Botafogo ou pelo Alto Esporte. A camisa do goleiro, mais cara porque levava mais pano, era cinza, porque sendo cor neutra, tanto servia para um time como para o outro, sem distinção. E as jogadas se sucediam no calor das manhãs de domingo, nas mais das vezes observadas por Frei Albino, um frade pela metade. Ele não celebrava nem dava comunhão, que era muito afeito ao esporte e à arte da marcenaria. O galegão, de tanto olhar, acabou se entusiasmando com as firulas, os dribles e os passes dos craques Filemon, Zé Pimentel, Carlito e outros, sempre sob a batuta dos integrantes do melhor meio de campo que se formou à época em Jaguaribe, Geninho e Bebeto. Esses sabiam tudo de bola, jogavam de ouvido e a troca de passes entre eles era tão frequente e sem erros que até os adversários chegavam a aplaudir. E de tanto ver aquelas saudáveis disputas entre os jovens do bairro, Frei Albino resolveu participar mais diretamente daquilo. Numa de suas viagens à Alemanha, conseguiu da Ordem Franciscana Alemã autorização e os recursos para criar na Cruzada Eucarística da Igreja do Rosário, em Jaguaribe, o Departamento de Futebol, que sob a sua perseverante direção marcou época no bairro, na cidade e até no próprio esporte paraibano. E quando já institucionalizada a Cruzada, com Frei Albino dirigindo o futebol, com o campo construído atrás da igreja, quase oficial, com traves em pau roliço, com grama verdinho, todo murado, e em dias de jogos devidamente marcado com cal em todas as áreas, ainda se podia ver a dupla Geninho e Bebeto ditando cátedra, espargindo competência no meio de campo do time titular da Cruzada, responsável por inúmeros êxitos no campo futebolístico do bairro e até da cidade. E aquilo que era apenas uma ideia quase sem futuro, se transformou como num passe de mágica, graças aos esforços de quantos se entregaram à causa, em um dos mais importantes marcos do futebol da capital. Foi, por assim dizer, o embrião do Estrela do Mar Esporte Clube, agremiação que no ano de 1959 chegou até a conquistar o Campeonato Paraibano de Futebol Profissional e que revelou ao longo dos anos alguns dos mais valorosos jogadores do estado. Agora é o tempo de lembrar que tudo começou com tão poucos. São Inácio à frente e lá no meio de campo os inigualáveis Geninho e Bebeto. Eles que são hoje os circunspectos e respeitados doutores aposentados Genival Veloso de França e José Humberto de Carvalho e Silva. Muito obrigado a todos.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem!
Se liga no Enem!
Olá, olá, meu povo querido do Se Liga no Enem. Estamos aqui com mais um podcast de filosofia aqui na Estação de Humanas. Eu sou o professor Jaelson, de filosofia, do Se Liga no Enem. Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem, o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, fique ligado, a partir das 6 horas da manhã na Rádio Paraíba FM e a partir das 18 horas na Rádio Tabajara FM. Fique ligados! Bom, minha gente, hoje estamos aqui com um convidado muito especial mesmo, que vai trabalhar sobre o tema da geopolítica. E este convidado aí muito especial chama-se Rodrigo da Silva. Só para vocês terem uma noção, Rodrigo é graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, tem pós-graduação em Educação Ambiental, também em Análise Regional do Ensino de Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande, né? É mestre do Programa Profissional do Ensino de Geografia em rede nacional, né, e possui experiência de coordenação de ciências humanas em vários destaques aí, ou seja, é uma pessoa aí de peso, né, para falar sobre esse tema aí da geopolítica. E para tratar desse tema da geopolítica, nós vamos tratar do tema abordando o seguinte temática: a nova ordem mundial, desafio e disputas por influência no século XXI. Então, algo aí bem propício para o Enem. Então, esse é um tema bastante recorrente aí no Enem, que tratará, você já sabe muito bem, você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Tabajara e pela Rádio Paraíba, nessa Paraíba de canto a canto, né? Então, que é um tema bastante recorrente no Enem, essas questões da atualidade, nova ordem mundial, da multipolaridade, poder global. Então, são questões bastante interessantes aí que vão estar aí ponderando nessa prova do Enem. Bom, mas eu estou falando demais. Professor Rodrigo, se apresenta aí para essa galera aí do Se Liga no Enem, que está nos acompanhando aqui por esse podcast das rádios Tabajara e Rádio Paraíba. Muito bem-vindo, meu querido.
Muito obrigado, Jaelson, pelo convite, né? Convite aí muito especial. Fico até lisonjeado, né, pelo convite em estar aqui, né, na Rádio Tabajara e na Rádio Paraíba para dialogarmos, né, com um tema muito pertinente, né? Esses temas são muito pertinentes para você estudante do Se Liga no Enem, para você estudante da Paraíba. Preste atenção bastante no que nós vamos dialogar hoje, né? Porque são temas recorrentes, não só no Enem, mas também em outros vestibulares a nível nacional, tá? Muito e aí, bom. Né?
Não, professor, não sei se tem mais alguma coisa inicial para dizer, mas eu já ia perguntando, assim, alguma coisa Como você é professor de geopolítica aqui no Se Liga no Enem, o que é isso, né? Como é essa geopolítica, o que estuda, né? Até para que o próprio estudante possa fazer um pouco essa noção do que é geopolítica na prova do Enem, o que é de fato, né, essa geopolítica.
Vamos lá, né? Então, a geopolítica, ela estuda, né, as relações de poder entre os países, né? Mas nem sempre foi assim, viu, professor Jailson? Nem sempre foi assim. Então, em outro momento, né, logo no início da geopolítica, o conceito, né, da geopolítica, ela vai diferenciar um pouco da geografia política. Então, você estudante tem que prestar bastante atenção nessas duas abordagens, né? Por exemplo, a geopolítica, ela busca estudar, né, essa relação de poder entre os países, e a geografia política, ela estuda a organização política dentro do seu território, né, ou seja, dentro do seu país. Já a geopolítica, ela é mais ampla, então ela busca entender aí essas relações de poder, né, entre os países, né? Então, por exemplo, a geografia política, né, ela inicia com o conceito do alemão, né, Friedrich Ratzel, lá no determinismo geográfico, lá no espaço vital, né? Então ele via que o Estado era como um organismo vivo. Então, a partir da expansão territorial, era uma necessidade natural de sobrevivência do seu próprio Estado, né? Isso que dentro dessa abordagem da geografia política, né? E da geopolítica, né, o propulsor deste conceito da geopolítica foi o sueco Rodolfo Kengelen, que vai discutir justamente esse poder entre o Estado. Ela vai buscar entender essas relações de poder entre Estado, né? Então, mas também nem sempre foi assim, porque a geopolítica, em outro momento, professor Jaels, ela tinha mais uma abordagem mais militar, né? Já teve ali, por exemplo, uma abordagem para comandar e dominar as rotas marítimas lá no século 18, século 19, né? E aí teve outra abordagem mais militar, né? Entendendo aí os conflitos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E agora é uma abordagem mais contemporânea, ela vai buscar entender essas relações de poder entre os países, essas tensões entre os países, né? Então, uma perspectiva ali mais de análise crítica do espaço geográfico. Beleza?
Estou entendendo, meu amigo. Então, olha aí, já vai aí nos ajudando bastante a entender aí como é que é esse funcionamento, né? Então, dessa geopolítica global. E eu acho que hoje tem muito pano para manga, né? Quando a gente pensa aí esse cenário global, né? Que vai se reinventando e que vai, né? Ou seja, com um monte de coisa que está acontecendo, né? A gente também vai se pensando aí nessas monte de coisa que aparece no cenário mundial e que com certeza afeta também nós brasileiros, paraibanos, né, e as nossas cidades. Professor, e a gente que acho que já entendeu, o nosso estudante aí que está acompanhando essa diferença entre geografia e geopolítica, e como é que isso vem na prova do Enem? Como é que aparece, né, a geopolítica? Como é que tem caído? Como fazer para que os nossos estudantes possam acertar aí essas questões, né, que vem no Enem de geopolítica? Me diga aí como é que a gente tem que fazer.
Então você é estudante, né, da Paraíba, nossa linda Paraíba. Então, a geopolítica, ela abrange, né, vários temas, né? Por exemplo, já caiu em anos anteriores do Enem conflitos e tensões, né? Então, os principais conflitos hoje da atualidade, quais são, né? Nós estamos ali observando os Estados Unidos e Israel contra o Irã, não é isso? Rússia e Ucrânia, Palestina e Israel, né? Mas nós estamos também observando outros conflitos lá na África, na região ali também do Sahel, né? Principalmente ali na região do Sahel, por exemplo, Sudão em conflito, Sudão do Sul, né? Nós observamos Burkina Faso, né? Na Somália, até no Chifre da África, existem conflitos. Então a gente busca trazer dentro de uma abordagem geopolítica, né, as causas e as consequências desses conflitos, né? Você bem falou aí que um conflito ela afeta nós paraibanos, né? De que modo esses conflitos vai afetar no nosso dia a dia, né? Por exemplo, lá no o conflito entre Estados Unidos e Irã, né? Nós temos ali justamente um dos maiores no estreito ali chamado agora, espera aí, só um minuto, espera aí. De Hormuz, quase não saía.
Ah, é essa
E
palavra.
aí, boa parte, por exemplo, da agricultura brasileira, do agronegócio, precisa de fertilizantes, né? E 80% dos fertilizantes brasileiros vêm daquela região ali do Oriente Médio. Se vai afetar, vai aumentar aí o custo de produção, né? Se aumenta esse custo de produção, vai aumentar também o preço do produto, que vai acabar refletindo no nosso dia a dia, né? Além do que, lembra, no primeiro momento nós observamos o aumento do preço do combustível, não foi isso? Você lembra, professor Jairus? E aí, se aumenta o preço do combustível, né, vai aumentar o preço do frete, vai aumentar a mercadoria, porque nós observamos que nosso modal de transporte, né, é bastante rodoviário, os caminhões, os trens, né? Nós transportamos muito mercadoria nesse modal de transporte, que foi priorizado lá no governo de Juscelino Kubitschek, JK, lá no plano de metas, né? Então, isso afeta o Brasil com grande extensão territorial, isso afeta diretamente o nosso dia a dia. O conflito lá do outro lado do mundo afetando aqui o nosso dia a dia, né? É um dos principais temas aí desses conflitos, né? Observamos também, professor Jair, olha, uma tensão ali entre China e Taiwan. Nós sabemos, por exemplo, que Taiwan, eles produzem, né, boa parte dos chips, eu acho que 90% dos chips no mundo hoje produzido vem lá de Taiwan. E a China, ele diz que Taiwan pertence ao seu território. Lembrando que Taiwan é um território ali autônomo. Que os Estados Unidos, ó, fortalece militarmente, né? Nós observamos uma escalada de compras de armas, né? E um dos últimos a reunião que teve entre Trump e Xi Jinping, né, foi justamente para tentar Xi Jinping dizer, olha, não vá armar mais, vender arma mais não para Taiwan, já tá bom. Então nós observamos essas características dessas tensões. Tudo bem até aí? Isso foi um dos principais pontos até agora, né? E o que pode, professor, cair mais, né, no Enem?
Isso.
Você estudante está se preparando, né? A nova ordem mundial, que ela é conhecida como a multipolaridade, né? Vários países tomando decisões aí no globo, né? Estados Unidos, a China, o Japão, né? Os BRICS, a União Europeia e por aí vai, né? Lembrando que para surgir essa nova ordem, existia uma velha ordem que foi lá durante a Guerra Fria, que era a ordem bipolar, né? Que só existia dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. É um outro tema também muito importante, né? A
Isso.
globalização. Claro, o processo de globalização, essa integração, né, cultural, econômica, política, e como esse processo de globalização reverbera na nova divisão internacional do trabalho. Então, os estudantes têm que entender essas características, tá? Outro ponto importante, professor Jaelson, é as questões ambientais, né? A prova de humanas, geralmente tem muitas questões que você, estudante, vai exigir de você, não é? Relacionado ali às causas e às consequências dessas questões ambientais. Aí eu elenquei aqui, né, temas muito pertinentes que poderá estar na prova do Enem, né? Que é a COP30.
É isso que eu
COP30
já ia perguntar sobre isso. Por exemplo, a COP30 pode ser um assunto, mas já pontuou. Bacana.
Porque, sabe por quê, professor? Porque foi o ano passado, né? A COP30, essa conferência por pares, né? Onde discutiu ali essa transição energética, né? Mas uma questão interessante, porque ao mesmo tempo que estava sendo realizado a COP30, né? Existia um outro movimento que era justamente a exploração lá na Amazônia Azul, né, querendo explorar petróleo. Então nós temos ali uma conferência que trabalhava ali, discutia as mudanças climáticas, transições energéticas, mas por outro lado a galera queria explorar essa foz do Rio Amazonas lá na região norte, né? Então são essas questões que nós precisamos
Paradoxo,
estar
né?
atentos, né? Estar atentos. Inclusive, professor, essa questão que eu estou falando aí caiu na uma questão dessa, caiu na Olimpíada do Meio Ambiente desse ano. Então, o estudante da rede do estudante da Paraíba, que fez essa Olimpíada, viu lá uma questão muito parecida, né? Tem a questão também, professor, das terras raras, né? E aí depois nós vamos discutir mais um pouquinho à frente, né, sobre essas terras
Sim.
raras, aprofundar mais um pouco, né? A expansão de data center também, que é uma. O Brasil hoje ele é observado por essas grandes transnacionais empresas, né, que veem o Brasil como um fator locacional. Justamente para isso ela vai se expandindo aí esses data centers, principalmente a que usa inteligência artificial. Por quê? Aí nós temos uma problemática, né? Porque a expansão de data centers, ele consome bastante água para refrigerar, principalmente aí, aqui, são previsões, né, para próximos anos, expansão de data center aqui no Nordeste, né? Então nós observamos um impacto, né, dentro dessa expansão aí de data center. Outro tema muito importante, que é a justiça climática, né, e o racismo ambiental, que poderá estar aí estamos apostando, né, nessa edição do Enem de 2026, tá bom? Aí nós temos outro tema, olha o tanto de temática que tem a geopolítica, né? Outro ponto é justamente a questão das instituições internacionais. Por exemplo, a ONU, nós temos a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OMC, a OMS. Então nós temos aí, por exemplo, a ONU, né? A ONU, você observou aí que já foi posto em xeque, né? Porque dentro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, nós temos as duas principais instituições, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança são 15 países, 10 eleitos a cada 2 anos e 5 são permanentes. E esses países permanentes é quem vão vetar ou não, né, algum encerramento de conflito, porque nós observamos que a ONU foi construída, elaborada, né, para manter a paz e a ordem mundial, né? E aí nós temos uma dicotomia, né? Será que realmente a ONU preserva a paz no mundo? Será que nós devemos diminuir essa isometria entre os países? Devemos ampliar mais vaga para os países permanentes do Conselho de Segurança?
Professor, permita-me só fazer uma intervenção aqui que eu lembrei agora na sua fala, né, quando você falou sobre a ONU e sobre essa dicotomia que a própria ONU, que a gente consegue como é que a gente consegue presenciar atualmente, e a gente vê isso agora nos próprios conflitos, né, armados que tem pelo mundo, a ONU meio que sem forças para reagir diante das situações, ter uma posição realmente clara e que seja decisiva, né, em determinados conflitos. E eu lembrei que acho que faz uns 2 anos, não sei se foi o ano de 2024 ou foi 2023, caiu uma questão, justamente refletindo sobre a questão da ONU, e não era uma pergunta tipo para edificar a ONU e tal, mas era justamente levantando essa crítica da força que a ONU tinha ainda no mundo, ou seja, que parecia que discutia sobre essa questão das cadeiras cativas, do poder decisivo que estava centrado em alguns países e outros não, né? E que acho que a gente até discutiu essa questão em algum festival que a gente passou por aí, e que tratava dessa problemática, né? Então, para dizer de que como essas questões elas são muito latentes na prova do Enem, como elas vão aparecer aí para a gente, né? E já aproveitando aqui, professor, lembrando que a gente está aqui ligado e acompanhado, né, nesse podcast na Rádio Tabajara e Rádio Paraíba FM, aqui com o programa, né, Se Liga no Enem, que está sempre no ar aí nessas raivas. Muito bem, professor. E aí? Ainda tem alguma coisa a continuar nesse bloco? A gente já pode continuar com outra conversa, ampliando outra conversa, ampliando, né? Aí o nosso conhecimento. Você que decide aí como é que a gente deve seguir o podcast. Você é o nosso convidado, né? E como convidado, o convidado na nossa casa que a gente é que manda, né? Que diz o que vai deve fazer.
Então, eu queria colocar só o adendo aqui, professor Jair, dentro da geopolítica, né, ela tem vários conceitos, tá? Mas nós temos dois conceitos principais, tá? Um que é o conceito ali da multipolaridade, né, o mundo multipolar, e o outro conceito é justamente o poder geopolítico, né? O poder geopolítico aí dentro da geopolítica, certo? E aí eu queria colocar só um ponto nessa questão da multipolaridade, né? Por que ela é importante, professor? Para a gente se aprofundar mais, né? Um pouco para o estudante que está nos ouvindo aí do litoral ao sertão entender um pouco dessa multipolaridade e como já caiu em provas, né, anteriores do Enem, tá? Então a multipolaridade, para a gente entender, nós temos que voltar um pouquinho, né? Para entender ali o conflito chamado de Guerra Fria, né? Aquele conflito ali que foi pós-Segunda Guerra Mundial, né? Uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ocorreu ali de 1946, foi até 1991. Houve ali, né, uma corrida armamentista, né? Como todos já sabem, Rússia, a União Soviética, né? Na época criaram suas próprias bombas nucleares. Estados Unidos ampliou seu armamento. Nós tivemos ali a corrida espacial, né? O Sputnik. Depois os Estados Unidos lançou o homem na Lua. Teve a cadela Laika, os gêmeos, Yuri Gagarin e por aí vai, né? Então nós observamos nesse período, né, dois polos de poder, né? Estados Unidos liderado pelo capitalismo e a União Soviética socialista, né? Então nós observamos, professor, essa bipolaridade de poder, né? E aí, quando em 1991 a União Soviética foi fragmentada, surgem novos países, e ali começa a engajar uma nova ordem econômica, né? Uma nova ordem mundial, que é conhecida como a multipolaridade. Então, essa ordem multipolar, surgiu a partir de 1990, né? 1991, e aí surgiu quem? Estados Unidos como grande potência. O Japão, né, também com outra potência econômica, países europeus da União Europeia também com grande poder econômico, né, depois de reconstrução, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí nós observamos agora na mais recente a China, né? Então nós sabemos que a China é a segunda maior potência econômica mundial, né, brigando ali, conflituando com os Estados Unidos, né, uma guerra comercial e por aí vai. E aí nós observamos justamente, né, que vai referir essa ordem multipolar, a multipolaridade, vai se referir justamente a vários polos de poder global, né? Os Estados Unidos, Japão, União Europeia, aí vem a China, a Índia, o Brasil, né? Os BRICS, que é um acordo, um fórum de discussão, né, econômica, política, de segurança ambiental e por aí vai. E era isso que eu queria focar um pouco para você visualizar, você estudante, está se preparando aí, entender um pouco dessas desses polos de poder e suas capacidades de influência, né? Isso é importante, o estudante entender esse processo.
Professor, me permita também, eu comecei a lembrar aqui da filosofia, né? Não tem como a gente não fazer esse diálogo sem lembrar da filosofia. E aí eu já aproveito também para como é que como a prova do Enem é interdisciplinar, como é que esse conhecimento ele pode vir abordado, né, na filosofia. E aí, como você tocou já nesse ponto, né, sobre a questão do poder global que se levanta, então, nós vivemos diversos impérios, né? Pelo que você colocou aí, eu estou usando essa palavra império, mas não é uma palavra adequada para o tempo moderno, Mas seria tipo esse novo regime aí, essas novas questões global de poder que vai se firmando e que vai pipocando aí por vários caminhos. Ou seja, os Estados Unidos deixa de ser o bambambam, bam, bam, né, das coisas sozinho, né, e começa a ter outros polos aí. E um deles e eu estou analisando aqui do ponto de vista da filosofia, um deles é também a guerra do algoritmo, né? Da guerra do algoritmo que vem se formulando agora nessa ideia, e que, consequentemente, vem a guerra do que é verdade, do que não é verdade, e toda essas esferas que vão se formando por aí. E eu lembrei de dois nomes aqui, um ali do século XX e outro do século XXI. Dois pensadores que provavelmente eles vão estar na prova do Enem. E pode vir com essa cara de uma geopolítica, de um poder de um poder global e tudo mais. Que primeiro é o Michel Foucault, que ele entendia o poder não como algo que nós possuímos, mas como algo que ele é circular, que opera por meio do discurso e das práticas sociais. Então, aí isso está falando de uma realidade do século XX. Isso aplicado a uma realidade de hoje, do algoritmo, né? Então, eu entendo que aqui tem uma realidade de poder e é muito propício para isso. Ele assume um poder agora centrado, não mais no hospital, na escola, no presídio, como Foucault colocava, mas muito mais no, na classificação, né, do comportamento das pessoas. Então, o algoritmo que vai identificar, ou seja, que vai antecipar desejo, que vai modular as nossas escolhas. Então, é uma forma de controle muito mais sutil, né, de que não precisa, como diria aí os nossos avós, não precisa mais do chicote para nos dominar, mas seria mais uma dominação, uma dominação muito sutil, né? Então, o poder se torna, ele não, ele é mais normativo, né? Desaparece também a ideia do que é verdadeiro, do que é falso. Isso parece não existir mais. Não tem mais uma preocupação com o que é falso, com o que é verdadeiro. Mas o que causa é o que dá mais sentido para um momento, o link e tudo mais, né? E paralelo a esse pensamento, aí vem um cara agora que é um filósofo muito popular, assim, que está nesse da moda, né? Mas por ele escreve muita coisa interessante, que é o Byung-Chul Han, que ele vai dizer que nós não vivemos mais a sociedade disciplinar que a gente colocava em Foucault, ou seja, dessa disciplina, de um poder disciplinar, mas vivemos uma sociedade de transição para uma sociedade do desempenho, da transparência, ou seja, nós não somos mais vigiados pela força, né, mas pela voluntariamente nós queremos ser dominados, que é tipo, eu quero a curtida, eu quero ter espaço na rede. Eu quero, ao mesmo tempo que eu sou controlado, eu quero ser controlado por essa realidade. De uma outra forma, talvez, na prova do Enem. Mas como é que você vê, por exemplo, essa conjuntura de dominação dos algoritmos, de poder, dessa influência política nessa esfera aí do poder global? Tem a ver? Como é que você vê isso aparecendo aí como nessa realidade da geopolítica?
Dentro da geopolítica, né? Boa pergunta, professor Jael, sua explanação, né, muito importante aí que você colocou, pontuou, né? Mas dentro desse cenário de tensão, de conflito, de guerra comercial, enfim, né? Então nós observamos uma questão muito importante, né, para a gente observar, que é justamente quando inicia o tarifaço, né, de Donald Trump à China. Nós observamos ali uma reorganização em parceria bilateral entre comércio entre dois países, por exemplo, né? Vou só citar um exemplo aqui, para a gente entender um pouco dessa relação, né? Então, quando começa ali a tarifaço de Donald Trump e Xi Jinping, a China, os Estados Unidos e China, então os países ficaram ali meio receosos, né? Devido que porque vai afetar a economia global como um todo, né? E só para você ter uma ideia, então, recentemente, a União Europeia fez um acordo com o Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul. E esse acordo já vinha se arrastando mais ou menos 20 anos. Esse acordo vinha só em negociação e não se resolvia, né? Devido a esse tarifaço, os Estados Unidos e a China, né? E aí, a União Europeia fez um acordo recentemente, né, com a China. O que eu estou querendo pontuar é o seguinte: que os países europeus ficaram receosos com o aumento, né, dos seus produtos, desse tarifaço também, que afetou também o Brasil e os países europeus, que eles vão buscar novos mercados, novos parceiros comerciais, né? Outro ponto aí que eu estou querendo colocar é: nós sabemos muito bem que a tecnologia, você falou do algoritmo, nós temos que falar também da tecnologia, né? Então, quem domina hoje, por exemplo, o processamento das terras raras é a China. Então, 90% da produção de terras raras é a China que tem esse processo de processar essas terras raras, né? E aí, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras, não tem a tecnologia suficiente, né, para processar. E aí a União Europeia viu também esse ponto: ó, Brasil tem a segunda maior reserva, então vamos tentar ali fazer esse acordo com o Mercosul. Então você entendeu essa lógica? Devido a esses dois conflitos, né, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a União Europeia viu ali o seu mercado, né, com certa dificuldade. Então vamos fazer esse acordo aqui com o Mercosul para a gente aumentar nossas parcerias, né? E aí, falando em terras raras, né? Do conflito de tensão entre China e Estados Unidos é essa bendita terras raras aí mesmo, né? É essa produção de super-ímãs, porque a China exporta para os Estados Unidos essas super-ímãs, né? Essas terras raras, que elas são utilizadas no nosso dia a dia, minha gente, né? Tá no smartphone, tá ali na energia eólica, tá nos carros elétricos, né? Tá em drones, tá nos armamentos hoje mais modernos, militares. Então percebe essa, quem dominar, né? Você falou aí a questão, quem dominar hoje esse processamento de terras raras, no caso a China, é quem vai dominar aí esse poder, né, global, né? Então, por exemplo, o Brasil tem a segunda maior reserva, mas não tem a tecnologia suficiente, eles só processam 1% das terras raras, e a empresa que fazia isso foi vendida para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também visualiza o Brasil como um grande potencial para esse processamento de terras raras, né? Mas, professor, falou tanto aí em terras raras, e o que danado é isso, né?
Isso
É,
mesmo.
são 17 elementos químicos, né, que eles foram descobertos há 200 anos aí, tá lá na tabela periódica, né, da família dos latanídeos, né, como por exemplo, cério, latânio, praseodímio e por aí vai, né? Então esses elementos eles tá na natureza, né, só que o difícil é processar essas terras raras, né, e produzir esses superímãs, certo? Aí, quem dominar, né, como a China está dominando, ela vai ter um poder global de influenciar os outros países. E o Brasil entra nesse cenário aí, nesse tarifaço também de Donald Trump, né, e acordos comercial ali com a União Europeia, devido aí à sua capacidade mineral, né, no caso as terras raras. E é isso, né? A gente observa esse cenário todinho, né, envolvendo aí uma guerra comercial nos Estados Unidos, que afeta diretamente aqui o nosso Brasil. E ele entra aí como grande poder também, né, nessa questão das terras raras. O interessante é que o quê? Que o Brasil invista na ciência e tecnologia para processar essas terras raras, não apenas entregar de bandeja ou para a China, ou para a União Europeia, ou para os Estados Unidos, né? Então, nós temos que investir em pesquisas, investir na ciência e tecnologia para processar, a gente mesmo brasileiro, né? Processar essas terras raras aqui no Brasil.
Muito bem, professor. Eu acho que isso mostra muito bem, né, que nada nessa concepção de geopolítica, nada é de graça, né? Tudo tem uma intenção, tudo tem uma intencionalidade, né? E de que não há simplesmente, tudo é comercial, então tem tudo esse jogo aí, e esse interessante que a gente veja, né? Então acho que quantas coisas é bacana de refletir você trouxe hoje, professor, assim, nesse podcast. Eu acho que os nossos estudantes que acompanharem e que ouvirem esse nosso podcast, né, então terá muito argumento, terá muita noção, né, de como essa coisa, né, acontece. Com certeza a gente teria muitas coisas ainda a comentar, mas infelizmente nosso podcast está chegando ao final, né? Está chegando ao final. E aí, deixo para você fazer suas considerações finais ou acrescentar mais alguma coisa aí, né, nesses 1 minuto e meio que falta para a gente encerrar o nosso podcast.
A dica que eu dou a você, estudante do Se Liga no Enem Paraíba, você, estudante da rede estadual de ensino, é que você tente sempre estar atualizado ali nas notícias, né? Principalmente no tocante a esses principais conflitos, né? Sobre essas questões também